a pensão de fora.
Bom dia, presidente, André, todos presentes. Aferição de quórum, vereador policial federal Suender, vereador Frederico Godoy, vereador Carlinhos da Feira, vereador Divino Santa Cruz, Divino Corinthians, vereador Adenilton, vereador Leitão do Sindicato, vereador Jackson Charles, vereador João da Luz, vereador Rimi Júris, vereador Ederson Lopes, vereador Luzimar Silva, vereador professor Marcos Carvalho, vereador Jean Carlos, vereadora presidente André Rezende. Coro suficiente, senhora presidente. Mais alguém? Vereadora Capitã Elisete, ainda em tempo. Coro suficiente.
Havendo quórum suficiente sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e peço para o vereador João da Luz fazer leitura do texto bíblico.
Vereadora Thaís Souza, presente também.
Texto bíblico. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurado vós, que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas aí, ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós, que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Eram assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Lucas 6, 20 e 26.
Declarando aberto o pequeno expediente, já passa a palavra ao primeiro secretário para a síntese da ata da sessão anterior e a leitura de correspondências e matérias a serem discutidas nessa sessão.
Síntese da ata da 6ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 12 dias de fevereiro de 2025, às 9h30, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária. Sob a presidência da vereadora André Rezende, secretariado Jean Carlos José Fernandes, professor Marcos Anani Júnior e Reamilton Autismo. A hora determinada, a senhora presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, a senhora presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foi lido o projeto e encaminhado às comissões. Projeto de lei ordinária 46/2025, de autoria do vereador Alex Martins, que dispõe sobre obrigatoriedade de instalação de no-breaks no semáforo do município de Anápolis e outras providências. Usaram a palavra professor Marcos Anani Júnior e Reamilton Autismo. No grande expediente, usaram a palavra Domingos de Paula Souza, Cabo Fred Cacheta, Alex Martins, João da Luz, Jackson Charles e Jean Carlos. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente, houve votação de projeto. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 10/2025, de autoria do vereador policial federal Suener, Instituto Municipal do Católico Apostólico Romano, município de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 4/2025, de autoria do vereador Reamilton do Autismo, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal, incluindo o calendário festivo do município, o evento CONAAD, Conferência de Adolescentes da Assembleia de Deus e das outras providências. Retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Houve votação de indicações e requerimentos. Usaram a palavra pela ordem Jackson Charles, Ederson Lopes, Cabo Fred Cacheta, Reamilton Autismo e João da Luz. Comunicações, usaram a palavra Divino Antônio Santa Cruz, Divino Corinthians, Frederico Godoy, Jackson Charles, Luzimar Silva, Domingos de Paulo, Cabo Fred Cacheta e André Rezende. Sem mais nada a tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão. Convocou outro para o dia 17 de fevereiro em horário regimental. Não há comunicações, correspondências, melhor dizendo, e projeto de lei ordinária, número 047/2025, de autoria do prefeito municipal, que institui o regime de adiantamento a que se refere os artigos 65 e 68 da Lei Federal número 4.320, de 17 de maio de 1964, no âmbito do Executivo Municipal de Anápolis e da outras providências. Projeto encaminhado às comissões. Devolvo a palavra, senhora presidente.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Já abro o pequeno expediente com os oradores. Primeiro orador inscrito, professor Marcos Carvalho.
São 9:41, 9:41, vereador professor Marcos, SPT.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa. Como sempre, cumprimento especialmente quem nos acompanha pelas ondas do rádio. Presidente, subo hoje a essa tribuna para falar sobre mais uma questão importante para a vida dos brasileiros e brasileiras. O programa Farmácia Popular foi criado em 2004, 21 anos atrás, durante o primeiro mandato do presidente Lula. O objetivo, ampliar o acesso da população a medicamentos essenciais. Só para se ter ideia, nos últimos 3 anos, 2022, 2023 e 2024, o número de beneficiados cresceu mais uma vez, 20%, passando de 20 milhões de brasileiros para 24 milhões de brasileiros atendidos. Só no estado de Goiás, no ano de 2023, 797 mil pessoas foram atendidas. É como se duas vezes o município de Anápolis fosse atendido, cada pessoa, cada cidadão, recebendo algum tipo de medicação gratuita do governo federal. Para localizar essas farmácias populares, basta acessar o site do Ministério. Mas agora, em 2025, mais uma inovação. O governo federal, do presidente Lula, através do Ministério da Saúde, ampliou a gratuidade agora de todos os 41 medicamentos e itens essenciais, aumentando mais 1 milhão de cidadãos atendidos. Para se ter ideia, são atendidos questões, medicamentos para asma, diabetes, hipertensão, anticoncepcionais, osteoporose, dislipidemia, doença de Parkinson, glaucoma, rinite, dignidade menstrual e incontinências. Para obter acesso a esses medicamentos gratuitamente, basta que o cidadão ou a cidadã apresente o documento da identidade, o CPF e uma receita médica válida. Além disso, o Ministério da Saúde aumentou o orçamento do programa para 4,2 milhões em 2025, dando continuidade e ampliando o atendimento. É importante lembrar e discutir sobre esse assunto, porque você que me ouve, no Copacabana, na Jaiara, no Filósofo, no Industrial, no Maracanã, no Jandaia, sabe da importância de medicação gratuita, principalmente a população mais simples, principalmente os pacientes com hipertensão, principalmente os mais idosos. Essa medicação gratuita ajuda a controlar o orçamento doméstico, pois esses valores podem ser colocados agora nos itens da cesta básica. Essa movimentação para que toda a medicação agora seja gratuita é mais uma demonstração do compromisso do Partido dos Trabalhadores com uma vida melhor e mais digna para cada brasileiro e cada brasileira. Obrigado, presidente, e um bom dia a todos e todas.
Obrigada, professor Marcos Carvalho. Convido o segundo orador do pequeno expediente, policial federal Suender.
São 9:44, vereador policial federal Suender, do PL. Usa a tribuna, então, por até 5 minutos da manhã desta segunda-feira, dia 17 de fevereiro. Você acompanha ao vivo aqui pela Rádio Manchester e TV Câmara. Vamos ouvi-lo. 9:44.
Bom dia a todos aqui no plenário. Bom dia a todos que estão ouvindo, assistindo. Sobre a tribuna, dois assuntos. O primeiro é repercutir a vinda do senador Wilder, do PL, aqui na cidade de Anápolis, onde entregou vários maquinários de infraestrutura para a prefeitura, qual pode fazer, né, um trabalho aí, né, na cidade, levando, né, asfalto, levando tapas buraco, enfim, né, a cidade toda. Compromisso de encaminhar outros maquinários, né? O senador enfatizou as emendas aí no total de 8 milhões e meio, né, já distribuído para a cidade de Anápolis, se comprometeu como relator do orçamento, né, fazer um trabalho referente à drenagem urbana, mobilização, enfim, né, mobilidade, né. Então, senador Wilder do PL e em conjunto aí com o PL Anapolino trabalhando para a cidade de Anápolis. Quero repercutir uma outra ação também relacionada à questão de um contrato, né, que a própria prefeitura fez através da secretaria relacionada à publicidade, né? Esse contrato de quase 15 milhões que foi assinado, né, dentro da secretaria, eu sou totalmente desacordo, não aprovo esse valor, esse contrato. Ainda mais falando das empresas Logos e Full, são empresas que estão ali, têm algum envolvimento, né, relacionado às últimas questões da gestão anterior relacionadas à publicidade. Quase gasto de quase 50 milhões, 70 milhões aí, sem comprovação. Então, já solicitei ao Poder Executivo, através do secretário, né, de comunicação, que reveja esse contrato, que pondere sobre esse contrato, que possa falar, né, sobre o que deu a necessidade desse contrato. O que eu fui atrás e identifiquei que teria sido a necessidade, né, emergencial de fazer o contrato para fazer propagandas, fazer publicidade sobre campanhas dengue, enfim, que não iria gastar esses valores de 15 milhões, iria gastar valores menores, mas então com a necessidade. Então, fica aqui, né, a minha desaprovação relacionada a esse ato. Eu acho que eu estou pedindo, estou lutando por uma SEI da publicidade aqui em Anápolis. Eu estou lutando para que a gente investigue, né, o que aconteceu com esses gastos milionários, que até o momento essas empresas não comprovaram esses gastos. Né. O que a gente tem aí, percebe, foram feitos sites fantasmas para receber esse dinheiro, enfim. Claro que isso tudo deveria estar comprovado dentro de uma SEI. Né, e não foi comprovado ainda, não foi essas empresas. Eu estive nessas duas empresas e elas não forneceram a documentação. Eu solicitei no começo do ano essa documentação junto à Secretaria, né, de Comunicação, e ainda não tive esses documentos. Então é importante que a gente tome cuidado, né, ao buscar essas empresas que estão ali na frente, podem ser punidas por causa de contratos irregulares dentro da publicidade. Não estou falando que são punidas, mas poderão, porque há uma investigação, há uma linha de trabalho que a própria CPI, que é a SEI aqui no Parlamento, ela pode desencadear essa relação. Então, eu peço aqui, né, eu conversando aí com alguns técnicos do gabinete, a gente vai montar uma alternativa técnica, né, que se faça fazer até que monte uma nova licitação. Vamos trabalhar uma alternativa técnica para levar para o prefeito Márcio, para que ele possa difundir realmente as campanhas, sem que faça um contrato tão complicado com duas empresas que, ao longo do tempo, aí, né, cercearam o direito de buscar esses documentos, uns valores exorbitantes que não se foram comprovados. Lembra aqui do projeto de lei, da lei que passou na Câmara, que seria agora obrigado, né, difundir os valores de cada peça publicitária. Uma lei importantíssima para defender o patrimônio público anapolino, da sociedade anapolina. Então, conversando dentro do Executivo, buscando respostas, essa foi a resposta, que não gastaria os valores totais, que era questão de emergencial para divulgar, né, as campanhas. Mas eu peço cuidado. Cuidado com essas empresas, cuidado com esses valores, e eu peço que reveja esse posicionamento. Inclusive, já fiz um encaminhamento aqui de requerimento para que reveja esse posicionamento, reveja esses valores, reveja a contratação junto com essas empresas. Fica aqui minha desaprovação relacionada a esse contrato, e que realmente a gente faça um trabalho voltando a proteger o patrimônio público municipal, e que a CPI da publicidade não se encerra. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, policial federal Swender. Convido a terceira orador do pequeno expediente, capitã Elisete.
São 9h50, vereadora Capitã Lisete, fala na tribuna por até 5 minutos, estamos com um pequeno expediente. Terceira oradora, você acompanha ao vivo aqui pela TV Câmara e Rádio Manchester, transmissão da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, nesta segunda-feira, dia 17 de fevereiro. Vamos ouvi-la.
Bom dia, senhoras e senhores. Cumprimento a mesa na pessoa do vereador Hamilton, um vereador bem participativo aqui na nossa casa. Cumprimento também quem nos acompanha aí pelas redes sociais, YouTube, e cumprimento a todos os presentes nessa sessão, né, que veio contribuir conosco aqui, participando e dando as suas sugestões e orientações. Eu quero agradecer nesse momento por ter acontecido hoje às 8h30 da manhã, mais especificamente, a minha posse na Comissão Permanente de Segurança Pública, no qual eu já agradeço também os vereadores que irão compor comigo essa comissão. Agradeço também, às 9h, eu também tive a oportunidade de assumir, enquanto presidente da Comissão Permanente dos Direitos da Mulher. Eu acredito que são pautas muito interessantes, são comissões criadas recentemente, no qual também agradeço a presidente, a nossa presidente André Rezende, por ter sensibilizado e entendido a necessidade de criarmos tais comissões. Eu quero ressaltar também que pela primícia de que não se trata problemas difíceis com soluções fáceis. Diante disso, eu venho buscando conhecimento, buscando entrosamento com as diversas áreas, né, da prefeitura, da integração social, das forças de segurança pública, para juntos nós desenvolvermos uma audiência pública. Já falei aqui sobre esse assunto. Por que eu tenho batido nesse tema? É porque é um tema que será bastante discutido, é um tema que vai envolver várias pessoas, várias instituições, e nós precisamos estar atentos a tudo isso. Nós entendemos que hoje é muito crescente o número de pessoas em situação de rua. Por isso, nós estamos trazendo essa discussão até a casa, para juntos nós encontrarmos soluções. Até mesmo porque nós entendemos que não é só um problema das pessoas em situação de rua estarem vindo para a nossa cidade. Eles estão por toda a parte. E, diante desse quadro, nós precisamos buscar mecanismo de fazer com que essas pessoas sejam reinseridas na associação, reinseridas, né? Que elas busquem um trabalho. A gente precisa fazer um estudo aprofundado para saber o que levou essa pessoa a estar nessa condição hoje. Nós sabemos que existem aqueles oportunistas, mas nós também sabemos que por trás de cada um existe uma história, existe uma situação complicada, do qual todas as forças de segurança, todas as instituições responsáveis precisam ter esse olhar voltado para essas pessoas. Nós não queremos aqui condenar ninguém, nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós estamos aqui sim para estender as mãos e para fazer o melhor, para que a nossa cidade tenha essa segurança que nós tanto buscamos e que hoje nós já alcançamos, de uma certa forma. Mas, como o assunto tem que ser tratado em uma roda de discussão entre as pessoas que estão envolvidas diretamente, não só o poder público, né, mas as instituições, o terceiro setor, então todas essas pessoas juntas, com certeza. E a partir dessa audiência, nós iremos direcionar os trabalhos, nós iremos buscar soluções juntas, porque cada um tem uma visão da situação. A visão que eu tenho é enquanto segurança pública. E enquanto segurança pública, eu vejo não só a questão do morador de rua, mas eu vejo a questão da iluminação pública, a questão dos imóveis desocupados na área central, que hoje vulgarmente são chamados de mocós. Eu tenho certeza que a população tem acompanhado todo esse desgaste que a cidade tem sofrido, e principalmente, né, o setor privado, que nos procurou e reclamou sobre essa situação. Então, assim, a gente tem que atender o todo. Como eu disse desde a primeira vez que eu usei a palavra, nós, vereadores, somos vereadores pela cidade de Anápolis. Muito obrigada.
Obrigada, capitão Elisete, por fazer uso da palavra. Convido o quarto orador do pequeno expediente, vereador Wederson Lopes.
O Wederson Lopes, que é do União Brasil. Ele vai falar por 5 minutos na tribuna, no pequeno expediente. A gente vai acompanhar ao vivo aqui pela Rádio Manchester. E
bom dia a todos. Quero cumprimentar a mesa diretora na pessoa da nossa presidente, Andréia Rezende. Cumprimentar os demais colegas na pessoa do vereador Carlinho da Feira. Cumprimentar a população que nos acompanha no plenário, toda a imprensa que cobre essa sessão. Quero parabenizar a vereadora Capitã Elisete pela presidência na Comissão de Segurança. Eu faço parte dessa comissão, capitã. Não tive como estar presente hoje, mas a senhora tem o meu voto e tenho certeza que será uma comissão muito produtiva nessa casa. E o motivo de eu estar aqui nesse pequeno expediente na manhã dessa segunda-feira é manifestar a minha satisfação com relação à reunião que o vereador Suender repercutiu aqui, que nós tivemos na prefeitura, no primeiro momento, com o senador Wilder Moraes, o prefeito Márcio Correia, alguns vereadores, principalmente quando o prefeito Márcio Correia, ele estabeleceu ali na frente do senador que uma das prioridades dele, vereador Fred Godoy, o senhor estava presente, é a drenagem urbana do município de Anápolis. E o senador prontamente se colocou à disposição para trazer os recursos para a execução da macro-drenagem urbana do município de Anápolis. Então, eu quero parabenizar o prefeito por esse entendimento da importância da execução da macro-drenagem e o senador Wilder Moraes já se colocando à disposição para empenhar os recursos para que essa macro-drenagem ela seja executada aqui no município de Anápolis. E aí eu quero valorizar o trabalho do vereador Jean também, que criou na legislatura passada a frente parlamentar de drenagem urbana. O vereador Jean também se manifestou lá na reunião, mostrando a importância desse recurso para a macro-drenagem. Inclusive o senador Wilder é do mesmo partido do líder, que é o PL, o partido do vereador Jean, o partido do prefeito Márcio Correia. E como presidente da Comissão de Urbanismo, vereador Jean, nós estaremos juntos para que esse recurso ele chegue o mais breve possível, que nós possamos apresentar todos os projetos que são necessários. Conversamos já com o secretário Rony Evaldo, secretário de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, para que esse ano ainda, de 2025, nós já tenhamos início a essas obras de macro-drenagem aqui no município de Anápolis, se Deus quiser. E eu quero também parabenizar o secretário Tiago, secretário de Habitação e Planejamento Urbano. Estive conversando com o secretário Tiago e ele me disse que já vai publicar, eu não sei se já publicou, passou batido no Diário Oficial, mas ele me garantiu que vai publicar um chamamento para formar uma comissão, vereador Divino, para que possamos já começar a discutir o novo plano diretor aqui do município de Anápolis. Anápolis, vereador Rimê, ela tem um prazo. Anápolis é baseado no Concidade, baseado na lei do Estatuto das Cidades, que é de 2001. O plano diretor ele tem que ser atualizado a cada 10 anos. A última atualização foi em 2016. E até julho de 2026, nós precisamos atualizar o plano diretor. E o plano diretor é uma lei tão séria que ela vale por 10 anos e ela estabelece as diretrizes, como já diz o nome, né? Plano diretor estabelece as diretrizes para onde a cidade de Anápolis vai crescer, de que forma essa cidade vai crescer, quais são as prioridades do desenvolvimento econômico para a cidade de Anápolis, ambientalmente falando também, com relação à industrialização da cidade. Existem hoje muitas restrições com relação à incomodidade de via. Você quer um uso do solo e você não pode naquele lugar porque a caixa da via ela não permite que aquela atividade seja desenvolvida naquele setor, ou naquele bairro, ou naquela rua. Então nós vamos discutir tudo isso. Como é que nós queremos que a nossa cidade cresça, para que lado ela cresça, de que forma ela cresça. E o secretário Tiago, de Habitação e Planejamento Urbano, ele já está formando essa comissão, capitã Elisete, que vai começar já agora em 2025, no início do ano 2025, a já discutir. E isso aí vão ter várias audiências públicas, tanto por parte do Executivo, quanto por parte aqui do Legislativo, para que quando chegarmos no tempo de votar, em meados do ano de 2026, nós já tenhamos uma lei que ela erre o menos possível, porque ela vai estabelecer, por os próximos 10 anos, a Anápolis que nós queremos, de 2026 a 2036. Então, nós podemos imaginar qual é a importância dessa lei do plano diretor. E eu já vejo movimentos mobilizados para isso. O Instituto de Engenharia de Anápolis, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ambientalistas, Sinduscom, Sindicato da Construção Civil, a CIA, CDL, muitos segmentos já estão mobilizados para isso, e eu tenho certeza que nós teremos, vereador Fred Godoy, um excelente plano diretor, porque as discussões estão começando agora. Obrigado, presidente Andréia. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Ederson Lopes. De fato, essa foi uma reunião muito importante com o senador Wilder de Moraes. Esse é um projeto prioritário, tanto para a Câmara Municipal quanto para o Executivo, prefeito Márcio Corrêa, e vamos estar aprofundando essa discussão aqui nessa Casa de Leis, porque em Anápolis já aconteceu algumas catástrofes, chegando a perder vidas em razão dessa questão. Então, vai ser um tema prioritário aqui no nosso mandato enquanto presidente. Já encerro o pequeno expediente, abrindo o grande expediente, convidando o pequeno orador a fazer uso da palavra, vereador Fred Caixeta.
10 horas, 1 minuto. Agora, no grande expediente, abrindo o grande expediente, quando o vereador tem 10 minutos para falar na tribuna, o vereador Frederico Caixeta. Fred Caixeta, ele é do PRTB, portanto, tem 10 minutos para usar a tribuna. Vamos ouvir o vereador Cabo Fred Caixeta. São 10 horas e 1 minuto.
Muito bom dia, presidente. Obrigado pela oportunidade. Já cumprimento a mesa da pessoa da minha presidente, vereadora Andréia. Cumprimento os demais pares, na presidente da Comissão de Segurança Pública, capitã Lizete. Cumprimento a todos aqui presentes, na pessoa do meu amigo Lucivan Machado. E a você que nos ouve através da Rádio Manchester ou do nosso canal TV Câmara Anápolis no YouTube. Bom, presidente, primeiramente, quero parabenizar o vereador policial federal Suender por mais uma vez não concordar com aquele contrato de publicidade de 15 milhões recém-aditivado pelo novo gestor. Parabéns, já, pela sua postura, Suender, pela sua postura, pelo seu posicionamento. Bom, presidente, na sexta-feira de manhã eu fui convidado ali pelo Lucivan Machado, por alguns entrevistadores, no qual fizemos uma excelente entrevista, né, e diversos assuntos foram tratados, inclusive o assunto da Força Tática, que hoje tem um novo nome, que é Grupo Tático, né, e ali eu abordei a questão do pagamento de dezembro e o pagamento de janeiro, do qual até o momento da entrevista não havia sido pago. Havia-se uma promessa do dia 16 e a outro pagamento para o dia 28, né? Mas já tinham sido feitas datas anteriormente, prometido datas anteriores. Mas até no momento da minha entrevista não havia sido pago os policiais militares que tinham a força tática no município de Anápolis. E após a minha entrevista, na parte da tarde, eu recebi a notícia do qual tinha sido pago. Não sei se foi pago o mês de dezembro ou mês de janeiro, mas pagou-se apenas um, ou seja, ainda há um em atraso. E houve-se um vídeo aí, né, que infelizmente os portais, pois no vídeo não tem o meu nome, mas os portais, alguns portais que realmente tomaram a liberdade que eu não dei, de colocar um vídeo em meu nome, do qual fala que eu solto fake news sobre o Grupo Tático, quem está soltando fake news são esses portais, que deve estar incluído nesse contrato de publicidade. Mas, em momento algum, eu fiz qualquer tipo de fake news, Lucivan Machado. Pelo contrário, todos sabem que havia 2 pagamentos em atraso por parte do Grupo Tático. Pagou-se, e eu faço um desafio para os portais, para esses portais que colocaram essa notícia fake minha. Aonde no meu vídeo tem fake news? Na minha entrevista, aonde? Aonde no meu vídeo que eu falei que vai se encerrar a Força Tática no município? Se alguém achar no vídeo da entrevista que eu falei que ia encerrar a Força Tática, eu dou 100 cestas básicas. contra 10 desses portais. Vamos lá, portais, aceitem o desafio e mostrem que eu falei que ia encerrar o grupo tático, que eu vou doar 100 cesta básica. Contra 10 de vocês. Contra 10 de vocês. Eu estarei lutando, sim, sempre. Seja por pagamento da força tática, seja por pagamento de contratos, seja por SAMU, qualquer pagamento que for inerente à prefeitura e tiver atraso, eu estarei subindo aqui para lutar por esses servidores. E se o prefeito não quer que eu vou fazer uma entrevista, quer me calar, eu vou dar uma dica para ele. É só pagar. Não tem problema não, é só pagar. Eu não vou subir aqui para falar algo que não esteja acontecendo. É só pagar. O que infelizmente também aconteceu por falta de pagamento no sábado, que a maternidade doutora Adalberto, mais uma vez, o médico que estava plantão, por estar 3 meses sem receber, infelizmente não aguentou mais e não foi tirar seu plantão. Graças a Deus, outro médico foi lá e cobriu aquele médico. Porque nós não sabemos se teria um parto de emergência ali na maternidade doutora Adalberto. E o Suender fez um vídeo, e agora eu parabenizei e vou pedir para o Suender, que na terça-feira ele fez um vídeo aqui na tribuna, fez uma fala, do qual disse que o contrato já tinha saído da procuradoria e já estava pronto para ser assinado e encaminhado. Suender, presidente da Comissão de Saúde, eu peço a sua ajuda para que a gente possa fazer um repasse para a maternidade doutora Adalberto, pois os serviços estão comprometidos. Nós temos uma emenda, vereador Domingos Paulo, de quase 3 milhões já aprovados por essa casa. Se o contrato precisa, e pode e deve ser bem analisado mesmo, que faça. Se está com morosidade, vamos tentar dar brevidade. Mas de tudo, antecipe um pouco dessa emenda. Sei lá, parcela em 5 vezes e passa uma parte dessa emenda para que aquele serviço da maternidade doutora Adalberto não pare, pois eles são essenciais. Muitas mães em estado de vulnerabilidade precisam daquele atendimento. Então, estarei sempre trazendo aquilo que a população me pede aqui nessa tribuna. Jamais com fake news, jamais. Não trabalho assim. Agora, portal, querer colocar palavras na minha boca, não. Aí não. Não citou meu nome no vídeo. Não citou. Quem colocou meu nome no vídeo foram os portais. Presta atenção. Então, infelizmente, João, infelizmente, para você criar um portal, basta você querer. Não tem nenhuma legislação, não tem nada. Se você quiser abrir um açougue, você tem que pegar alvará de vigilância sanitária. Qualquer coisa você precisa de documentação. Infelizmente, portal, você amanhece num dia e no outro dia você pode criar o portal que você quiser. E colocar ali o que bem entende. Infelizmente, é assim. Mas eu estarei lutando. E silenciarei todas as vezes que andar conforme tem que andar. Se tem que ter o pagamento, vamos ter o pagamento. E pronto, eu me calarei ali na minha cadeira. Era isso que eu tinha para dizer, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigada, vereador Frederico Caixeta. Já convido o segundo orador para fazer uso da palavra. Frederico Godoy, que dividirá o seu tempo com o vereador João da Luz.
10:09. Agora o vereador Frederico Godoy do Agir usa a tribuna. Ele vai falar por 5 minutos, já que ele está dividindo o seu tempo com outro vereador. Vamos ouvir.
Bom dia a todos. Cumprimento a mesa na pessoa da presidente Andréia, os demais vereadores aqui na pessoa do meu xará, Fred Caixeta, população napolina, os ouvintes da Rádio Manchester, os internautas que nos assistem pelo canal do YouTube. Presidente, trago essa tribuna para repercutir um assunto que na última semana eu usei ela para falar sobre o Daiaplan, sobre o processo do novo edital que está sendo confeccionado ali pela Codego. E recebi na última sexta-feira uma carta da assessoria de imprensa da Codego e me falando sobre esse novo edital que já está em trâmite, que vai até começou em dezembro de 2024, no último dia 11 ele foi cancelado, mas que voltou agora até do dia 9 de abril para novas empresas façam parte do DAIA. E aí, pela minha felicidade, tudo que o setor produtivo fez, assim como o Concedaia, como o Fórum Empresarial, como a FIEG Regional, a carta que ela encaminhou ao presidente da CODEGA, ele está tendo esse aceite dele, dessas melhorias, dessas facilidades para que o empresário ali construa sua empresa e gere emprego. Um dos pedidos nossos era que o preço do terreno tivesse um valor abaixo do mercado e que esse valor, 20% desse valor fosse pago em dinheiro e 80% do ICMS. Isso o presidente já tá de acordo também. O prazo, Lucivan, aqui na última semana eu dei entrevista para a rádio, o prazo para a construção era de 120 dias das novas empresas, agora já passou o prazo para 2 anos, que é um prazo muito estendido, isso os empresários ficaram satisfeitos. E aqui agradecer o Marçal, que representando o Fórum Empresarial, ele que é presidente do Sindifargo, está tendo esse debate justamente com a CODEGO. E agradecer também os jornais locais, a imprensa que repercutiu essa nossa entrevista e chegou aos ouvidos ali do presidente da CODEGO, Francisco Júnior, o vice-presidente, meu amigo Alexandre Compleite, o qual, quando eu estive na gerência do DAIA em 2019, tive o prazer de conhecer ele como diretor financeiro e eu como gerente do DAIA. Então, eles estão maleados a esses pedidos dos empresários. E nos próximos meses aí, pode ter certeza que nesse ano de 2025 aí, a CODEC está disponibilizando 1,7 milhões de metros quadrados, a expectativa é de gerar mais de 20 mil empregos. Então, pode ter certeza que nesse ano aí, essas empresas começarão a chegar. E outro assunto, presidente, que me traz aqui, recebi também através do Fórum Empresarial, no qual eu faço parte do grupo, é o vídeo do presidente do Concedaia, o Amauri, que foi presidente da CEDAIA, foi presidente do Rotary DAIA, e ele ali indignado com a questão dos buracos naquele distrito, nas vicinais. Como eu falei no meu discurso, em 2019 estive na gerência do DAIA e passei por esse mesmo problema, de vários buracos ali a ser tapados, e fica o pedido, Leitão. E eu quero que você une as forças com a gente, você que defende muito o DAIA, de quem é aquele buraco? Quem vai fazer a troca de lâmpada? Fica hoje a maior dificuldade. A prefeitura recebe taxa de iluminação pública, então ela tem que trocar as lâmpadas. A prefeitura recebe o IPTU da CODEGO, então ela tem que fazer esse tapa-buraco. Então a gente tem que cobrar. Fazer um pedido aqui ao secretário de Infraestrutura, Ronivaldo, que entre em contato com a CODEGO, faz essa parceria. A CODEGO tem um caminhão para fazer a troca de lâmpada, tanto é que eles fazem na GO-330, e a CODEGO faz sim essa troca de lâmpada. Então, fazer esse pedido, que a prefeitura une forças com a CODEGO, porque os empresários não podem esperar, não quer saber de quem vai trocar lâmpada, quem vai tapar buraco, e os caminhões pesados que passam de outras cidades, estragando, caindo nos buracos. Então aqui fica meu pedido, e também um pedido à CODEGO também, um olhar especial, a questão da ETA, da Estação de Tratamento de Água. Não tem gerador lá, Leitão. Se acabar a energia, o DAIA fica sem ter geração de água ali por causa da energia. Então não chega água às torneiras das empresas do DAIA e de mais 46 bairros na cidade, a NAP, que é abastecido pelaquela região. Então, um pedido especial para que a CODEGO tenha um olhar especial à ETA e também a ETA e também a ETA, que é a Estação de Tratamento de Esgoto. Com essa ampliação do DAIA Plan, hoje lá a Estação de Tratamento de Esgoto já está trabalhando no seu limite. Com essa ampliação ampliação do DAIA Plan, pode ter certeza que novas empresas vão chegar, e esse colapso da ET pode acarretar um problema futuro aí para a CODEGO. Gente, seria só isso, eu devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Frederico Godoy. Agora convido a dividir o tempo o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Andréia, cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos os vereadores, as pessoas presentes no plenário, a imprensa, na pessoa do meu amigo Bento, e os internautas que nos acompanham. Nós fizemos, por iniciativa da presidente, eu quero parabenizá-la, uma homenagem para a imprensa televisiva, escrita, através dos rádios, né, imprensa
da cidade de Anápolis foi reconhecida e foi homenageada pela Câmara de Vereadores. Vários vereadores estiveram presentes, reconhecendo o papel da informação e da publicidade na cidade de Anápolis. Da outra vez eu já tinha feito esse comentário. Eu acho que o prefeito Márcio renovou o contrato de publicidade, por quê? Não é porque ele quer fazer graça, não, gente. É porque ele é obrigado por lei. Ele é obrigado por lei. O artigo 37 da Constituição prevê que o chefe do Executivo ele tem que dar transparência e publicidade de todos os seus atos. Então, ele precisa de quem? Ele precisa da imprensa para isso. Eu acho que você contrariar uma garantia constitucional, uma lei que te obriga a dar publicidade de tudo, dar transparência de tudo, e você não contar com a imprensa para isso, então eu assino embaixo, se eu fosse o prefeito, eu renovaria sim o contrato de publicidade, porque é necessário, é obrigação por lei. Um outro assunto importante que eu gostaria de falar para vocês é a respeito da abertura. O prefeito Márcio, de forma republicana, convocou os vereadores, todos os vereadores, sem mencionar situação, convidou todos, foi colocado no grupo dos vereadores, para estar junto com o senador Wilder de Moraes, para os vereadores levarem os seus pleitos ali, porque o Wilder, o senador tem muito recurso de emenda, gente, e o senador quer investir na cidade, e o Márcio fez essa abertura, chamou os vereadores para estar levando os seus pleitos junto ao senador. Eu, pessoalmente, eu pedi mais CMEIs para a cidade de Anápolis. A maioria dos vereadores pediram CMEIs. Nós estamos com um déficit enorme. Eu pedi para o mercado municipal da Jaiara, que foi interrompido. A feira caiu, foi interrompida a obra. Hoje, a Jaiara aguarda essa construção, aguarda essa obra. Eu solicitei também do Wilder de Moraes para que ele comprasse a briga das artes marciais na cidade de Anápolis, para ele apadrinhar as artes marciais, para poder incentivar o esporte na cidade. Nós também pedimos para que os campos de várzea da cidade fossem revitalizados, fossem reformados. Nós temos mais de 18 campos de várzea hoje na cidade que não recebeu a atenção do governo passado. Nós precisamos de dar uma atenção urgente. E um outro também que nós pedimos aqui, um outro assunto, foi com relação ao Lago JK. Eu sou morador do bairro JK e revitalizar o Lago JK é muito importante, porque ali é uma praça que recebe muitas pessoas para fazer caminhadas e etc. E agora, para encerrar, eu queria falar aqui palavras do coronel, não vou citar nome de vereador. Coronel Ayrton Ferreira Sobrinho, comandante do 3º CRPM. O prefeito nunca colocou qualquer empecilho para a permanência da Força Tática. Pelo contrário, ele e a equipe sempre demonstraram interesse em fortalecer essa parceria, garantindo mais viaturas na rua. A concorrência espalha informações inverídicas para minar a gestão do prefeito. Mas isso é fake. Tenho tratado diretamente com ele e sei o compromisso com a segurança de Anápolis. O comandante ainda explicou que a prefeitura de Anápolis quitou os valores devidos aos policiais antes do prazo prometido. O pagamento de dezembro foi feito em dia 14, 2 dias antes do previsto. E o de janeiro seguirá na sequência correta para o pagamento. Eu sou um dos incentivadores, quero parabenizar a Lizete por se tornar presidente da Comissão Permanente, né, de Segurança da...
Com parte, vereador.
E eu quero pedir também, Lizete, você e a comissão, terminando, presidente, que nós aprovamos uma indicação na semana passada que é justamente a implantação da Guarda Municipal. A Guarda Civil já foi implantada em quase a maioria dos municípios acima de 100 mil habitantes. Estamos aprovando essa indicação aqui para incentivar e lutar junto com o prefeito Márcio para que ele faça essa implantação da Guarda Municipal aqui na cidade de Anápolis. Para melhorar o quê? A nossa segurança, a segurança dos moradores da cidade de Anápolis. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador João da Luz. Chamo o terceiro orador a fazer uso da palavra, vereador Domingos Paulo.
Agora são 10:20, vereador Domingos Paula, do PDT, usa agora a tribuna no grande expediente. Ele tem 10 minutos para falar na tribuna da Câmara e você está acompanhando a sessão ordinária do Poder Legislativo desta segunda-feira, 17 de fevereiro.
Obrigado, presidente. Cumprimentar você que está nos ouvindo pela Rádio Manchester, nos acompanhando pela TV Câmara. Cumprimentar a todos, o vereador aqui. O vereador que antecedeu nossa fala aqui, ali ele falou outra coisa, ele não falou da forma que falou que não. Ele disse que quando foi na prefeitura, ele entrou, quis barrar ele na porta, ele falou, não, o vereador entra em qualquer lugar. E aqui na tribuna ele já falou outra coisa. O senhor falou outra coisa para mim aí, vereador.
De forma alguma, não bota a palavra na minha boca, por favor.
Tô com a fala, vereador. Tem educação, por favor. Ué. Eu quero aqui, antes de entrar nesse assunto, falar sobre a perseguição que está acontecendo aqui na cidade em relação à ex-candidata prefeita, nossa ex-secretária de Educação e Social, Elisânia Freitas. Ela esteve ali no prédio Gênesis e disse que ela estava lá no restaurante Coco do Bambu. E se tivesse, o que que tem? Diz que ela estava usando o carro oficial. E daí, o carro é para ser usado mesmo. É. Agora, o que que tem que fazer? Processa esse pessoal, ex-secretária, ex-candidato. Processa. Porque o que tem de portal fake aqui na cidade, contra algumas pessoas, é o que mais tem. Fica te perseguindo, fica falando coisa que não acontece, às vezes inventa coisa que... Se ela estivesse dentro do restaurante, e daí o que que tem? Antes de fazer essa fala, eu liguei para ela e perguntei. Segundo ela, estava no prédio ao lado. Mas que também já entrou com processo para poder provar que ela estava lá, porque lá tem sistema de câmera. Aí a câmera vai mostrar, ué. Esse pessoal vai mostrar. Então, em relação a ex-prefeita, a ex-secretária, dessa forma, calma que a senhora ainda vai vencer. As pessoas, às vezes, têm inveja de ver a mulher ocupando espaço. Mas eu sempre que puder, vou estar aqui defendendo. Eu fico muito feliz de olhar para o lado aí e ver você aí, Andréia, como nossa presidente hoje, a Capitã Elisete, assumindo a comissão lá, eu faço parte, fiquei muito feliz de ver ela como presidente. E você pode ter certeza, onde eu tiver, que tiver uma mulher que estivesse candidatando alguma coisa, eu não serei o concorrente dela e serei o apoiador àquela concorrência junto com ela. E quando eu falo que o vereador falou, sim, que cojou e foi 500, não foi só o senhor, não. Teve outros colegas aqui também que teve problema lá para poder entrar. E aí, eu disse na semana passada aqui que eu não iria usar aquele adjetivo em relação ao líder da casa, mas não tem condição, o cara é fraco demais, velho. O cara que mais ajuda o governo aqui na casa, defendendo, indo contra os companheiros, vai lá, acontece um trem desse, imagina o outro. Pô, o papel do líder, bate aí no peito, rapaz, vai lá e fala só, curando, ciclando, peltando, trânsito livre. Aí o cara é fraco, não. O cara realmente que vem aqui, faz a defesa, faz o trem, tudo, é barrado? Uai, eu quero até pedir desculpa a você que está acompanhando a transmissão aí, que, da minha parte, raramente eu volto atrás de uma fala que eu falo que eu não vou fazer, mas em relação aqui não tem condição, é fraco mesmo. E vou até o final falar que é fraco. Todo dia usar esse ponto de um problema, eu vou falar, é fraco mesmo. Acontecer isso com o principal companheiro? Ah, aí não, inaceitável. Agora eu quero aqui mudar de assunto e quero fazer um cumprimento ao governo da cidade de Anápolis, ao governo Márcio Corrêa. Parabéns, prefeito. O senhor ter assinado aí o contrato de publicidade. Eu que sempre defendi, a divulgação é fundamental. As pessoas precisam de ter informação. E aí, eu só, mesmo que tenha os portal fake aí, que faz fake muito, mas tem muitos que fazem um trabalho sério. E aí é importante divulgar no jornal, TV, rádio, todos os portais, blog, grupo de WhatsApp. Eu acho que a gestão, ela tem que fazer isso mesmo. E nisso aí tem meu apoio. Agora, o que me causa estranheza é que o vereador do mesmo partido do senhor, que é o partido PL, que o senhor foi eleito, ele sempre subiu nessa tribuna. E aí é claro que nós temos aqui o leão. Mas o cara rugia aqui em cima. Ah! E hoje aqui veio igual aquele perito que já foi dado por ele muito tempo atrás, que foi eu que falei, pincha, baixinho, não falou nada. Vem. Ele subia aqui, vou montar uma CEI, vou investigar. E agora, vereador, você não vai fazer isso não? Eu vou estar do lado do executivo nessa demanda aí, porque eu acho importante a publicidade. E tem que ter mesmo. E aí eu quero cumprimentar, porque você usou o mesmo contrato que tinha, renovou. Vereador, o senhor pegou o microfone, o senhor quer uma parte? Eu faço questão de dar para o senhor.
Sim.
Uma parte, o vereador Suender.
Eu acho que você não ouviu nada, né, do discurso da tribuna. Eu disse, inclusive, que a CEI da publicidade, ela é plausível, concreta, e ela tem que existir. Inclusive, o senhor também, né, que teve essa participação de tudo. O senhor também tem que sentar no banco dos réus aí, dessa publicidade que pagou aí vários sites que, inclusive, suspeita de não nem existir. Então, vai sim, o senhor também está dentro da CEI da publicidade. Pode falar, esprovejar o que quiser, colocar apelido, mas o certo é que o senhor também tem que responder por esses atos de improbidade administrativa que o senhor sempre está fazendo aqui. Então, não tem essa questão, não. A situação é, vai sim, tem que ter a CEI de publicidade, 3, 4 anos, eu avisei aí, sem mostrar os valores gastos com publicidade. Então, o senhor também faz parte disso tudo, o senhor está falando, fazendo um discurso aí, para tampar, para mascarar a responsabilidade do senhor nisso aí.
Eu não faço parte da vida do senhor também, não? Porque, até onde eu sei, eu sou vereador e fui presidente da Câmara. Se tiver algum contrato de publicidade dentro da Câmara que o senhor quiser questionar, estamos à disposição e a documentação está aqui. Agora, a prefeitura, eu sou fiscalizador igual o senhor. Eu disse que o senhor veio aqui na tribuna, e o senhor falou, só que o senhor foi baixinho. E aqui não, aqui o senhor gritava. Ó, tem irregularidade, vamos montar uma CEI. Agora o senhor vai montar uma CEI contra o prefeito do seu partido, do PL, qual o senhor foi eleito vereador, para poder investigar. E aqui eu não tenho mentira não, eu sempre defendi que tem que ter publicidade sim. Tem que ter sim. Eu fico muito feliz de ver quando o prefeito faz publicidade, rádio, TV, site, blog, WhatsApp, todo tipo, panfleto, tudo. Porque aí traz transparência, mostra para o cidadão o que está sendo feito na cidade. Eu sou a favor, sempre fui a favor. Agora, vereador, se tiver alguma coisa errada, não é só na publicidade, não, qualquer lugar, tem que ser punido mesmo. Eu não sou contra, não, aí eu sou a favor de punição mesmo. Agora, o senhor criticava por criticar. O senhor falava por falar. Hoje, ó, que o senhor subiu aqui, o Milo tinha até que ter subido o áudio aqui, porque a voz do senhor é embargada, é bem baixinha. Baixinha. O senhor não teve coragem. Criticou o senhor prefeito, mas com a vozinha bem doce. Aquele pinte é bem baixinho. O senhor não gritava igual você gritava contra ela, com o prefeito Roberto.
E o senhor fala igual lesma, né?
Vereador, seja educado, eu tô com a palavra. O senhor falou.
Então me respeita, então não xinga em tribuna. Não xinga em tribuna.
Eu tava ali, o vereador Domingos de Paulo está com a palavra. Corta o microfone do policial federal Suender.
Eu estava ali, o senhor falou, eu não falei nada. O vereador tem que aceitar a crítica. Aí aceita aqui, fica vermelho. Por que você não ficou vermelho aqui em cima da tribuna quando você foi criticar o seu prefeito em relação ao contrato? Por que você não gritou aqui em cima? Agora não, agora só escuta. Então, está finalizando. Eu quero aqui cumprimentar o prefeito Márcio Correia. Tem que investir mesmo. É 15 milhões? Parabéns, prefeito. O senhor nem escutou o vereador do seu partido, que a mente dele é a mente retrógrada. Tem que dar informação à população mesmo. O senhor pode contar comigo nesse segmento aí, que eu vou estar junto. E não fica, e não preocupa com ninguém, não. Devo a palavra, presidente.
Uma réplica. Uma réplica, presidente.
Que é réplica, João, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Quero dizer o seguinte, que toda repartição pública tem, sim, os critérios para você adentrar, se identificar. Agora, colocar espião, a oposição colocar espião para poder ficar vigiando isso, até isso, você entendeu? Você ter acesso à prefeitura, você ter que se apresentar, se identificar, eu não tenho dificuldade nenhuma com isso. Os secretários, as pessoas, assessores do prefeito, que precisar informações minhas, eu sempre darei. Eu simplesmente falei que eu já tinha uma agenda com o chefe do executivo, eu não tive dificuldade nenhuma, absolutamente. Agora a oposição está colocando vigia lá para poder ver até isso, se as pessoas estão tendo dificuldade de acesso. De forma alguma, viu, vereador Domingos? Não tive dificuldade de acesso nenhuma ao chefe do executivo, ao senador Hildo de Moraes. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada. Com a palavra, o quarto orador do dia, vereador Rimejú.
10h32, agora o vereador Rimer Júlio, do PT, usa a tribuna no grande expediente. Vamos ouvir.
Ilustre presidenta, vereador André Rezende, nobres pares, servidores e servidoras desta casa, profissionais da imprensa, querido povo anapolino. Hoje, 17 de fevereiro de 2025, subo pela primeira vez a esta tribuna, imbuído do mais elevado sentimento de espírito público, com muito orgulho e alegria, para primeiramente agradecer a Deus, a minha família, em especial meus avós, Riseli Gomes e Joaquim Goiano, Renato Alves e Luísa Brás, em memória, aos meus pais, Rime Jules e Rosiane Alves, e aos meus irmãos, Raíza Luara, Ruiter Adriel e Davi Luca. Agradecer também as 2.649 pessoas que me confiaram o voto e o apoio para exercer o meu primeiro mandato parlamentar aos 30 anos de idade. Na nossa terceira tentativa, alcançamos a vitória. Nossa trajetória de sonhos, lutas e coragem, que começou no movimento estudantil e nos movimentos sociais, nos trouxe até aqui e nos impõe agora um grande desafio, que é bem servir ao povo que me acolheu e agora me outorgou esta responsabilidade. Vereador Luzimar, na nossa terceira tentativa, alcançamos a vitória. Nossa, como vereador mais jovem dessa legislatura, quero aqui, diante dos ilustres colegas, vereadores e vereadoras, a despeito de qualquer partido e ideologia, reafirmar o meu respeito a cada um e cada uma de vossas excelências, homens e mulheres que com força, distinção e luta chegaram até aqui. Também, como membro deste parlamento, desejo ser respeitado. A minha juventude, dedicada ao nosso querido povo anapolino, é para dar voz aos nossos sonhos. A minha voz será também para as minorias, assim como eu, o povo preto, os migrantes, as pessoas LGBTQIA+, moradores das periferias. Será para os trabalhadores e trabalhadoras. Será para os marginalizados e excluídos. Assim como antes, também darei voz aos servidores públicos, como vice-presidente da Comissão dos Direitos do Servidor Público e do Trabalho, estarei vigilante. Nosso mandato será também para o meio ambiente, para plantar árvores, ao menos 2.649 em 4 anos. Nos debruçaremos na Comissão de Meio Ambiente desta Casa para debater a crise climática na cidade, as questões de abastecimento de água, de saneamento, escoamento de águas pluviais, alagamentos, debater o grave problema dos resíduos sólidos e do lixo, alternativas às áreas de risco e para buscar soluções ecologicamente sustentáveis. IPTU verde, viadutos verdes, pomares urbanos e parques ambientais com serviços públicos são algumas das nossas proposições que já tramitam nesta Casa, demonstrando nosso compromisso. Também nos dedicaremos à luta antirracista, de defesa dos direitos humanos, pelo direito à cidade com a tarifa zero no transporte público e à luta pelo VLT. Quero ser um parceiro dos nossos distritos e do seu povo, para que tenham um mínimo de dignidade, com policiamento ostensivo 24 horas por dia e ambulância à disposição todos os dias. Nobres colegas, primeira presidenta mulher desta Casa, é certo que o meu papel é na bancada da oposição, não porque eu escolhi, mas porque o resultado da eleição nos encarregou. O projeto que apresentamos para o Executivo não foi o escolhido nas urnas. Portanto, não faz sentido eu me aliar, presidente Domingos, ao prefeito Márcio Correia, que em uma disputa polarizada e agressiva, com narrativa extremista de um suposto lado certo, chegou ao poder. Caro líder do governo, vereador Jean Carlos, o lado certo para mim é respeitar o lado do outro, mesmo que eu não concorde. E como advogado apaixonado e democrata devotado, reconheço o resultado das eleições e cumprimento o prefeito pelo êxito. Meu papel como vereador de oposição não me faz irresponsável. Por isso, aquilo que for importante para a nossa cidade e o nosso povo terá o meu apoio e o meu voto favorável. Minha cumplicidade e subserviência será tão somente ao povo anapolino. Não serei omisso e não farei oposição faz de conta. Contem comigo para colaborar naquilo que for de interesse da comunidade. Não vou me isentar em fiscalizar os atos do Executivo, cobrar os compromissos de campanha, legislar em favor do povo e debater os grandes projetos. Vereador, líder do governo, não espere de mim gritos, berros, estupidez e violência. Somos porta-voz, falamos em microfones. Não é preciso gritar para ser visto ou ouvido. Serei um trabalhador empenhado, um vereador vigilante, para que Anápolis possa superar, nos próximos anos, a paralisia administrativa e a crise de gestão que vivemos nos últimos 8 anos da pior gestão da sua história recente, comandada astutamente pelo ex-prefeito Roberto Duório. Lamentavelmente, vimos nos últimos anos a cidade se endividar de forma escandalosa e os quase 1 bilhão de empréstimos não foram entregues para a cidade. É preciso que o ex-prefeito Roberto Naves preste contas e seja devidamente responsabilizado. Não iremos esquecer do que se passou em suas desastrosas administrações. Ao prefeito Márcio Correia, cabe agora assumir a sua obrigação, seus compromissos de campanha e romper com esses contratos terceirizados milionários, que às custas de enormes filas de cirurgias, exames, leitos, consultas e atendimentos prestam um serviço vergonhoso, cruel e desumano para quem mais precisa de saúde pública. Passou da hora de reabrir o Hospital Municipal Jamel Cecílio, desfigurado pelo ex-prefeito, e colocar para funcionar o Hospital do Leblon. Não adianta ao prefeito Márcio Correia criticar dia e noite Roberto Naves e manter os mesmos contratos milionários com fornecedores, na comunicação, na coleta de lixo, no asfalto, nas OSs. Não faz sentido, prefeito Márcio Correia, atacar o Roberto e copiá-lo praticamente em tudo. É cruel e desonesto manter contrato milionários com as OS e suspender o repasse para a maternidade, doutora Adalberto. Não faz sentido que o prefeito Márcio Correia assuma o seu papel e viva a cidade, o mundo real que não acontece na rede social. Estarei daqui cobrando os compromissos divulgados, como o de construir o Hospital Geral, 3 policlínicas e de zerar as filas de exames e cirurgias nos primeiros 120 dias. Vamos cobrar a redução da tarifa do ônibus e a melhoria na qualidade com os ar-condicionados prometidos durante toda a sua campanha. Também vamos cobrar, vereadora Cleide, a universalização da coleta seletiva na cidade e do fortalecimento das cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Exigiremos, como prometido, a realização de concurso público para suprir o déficit da sustentabilidade ao ISSA e garantir atendimento digno ao nosso povo. Vamos exigir os 20 CMEIs prometidos, o fim da fila nas vagas de creche, as 2 refeições por turno para cada aluno, além do programa de tempo integral. Vamos cobrar a bolsa permanência prometida aos alunos e a valorização prometida aos profissionais da educação, a guarda municipal, a revitalização do centro e das galerias de águas pluviais de toda a cidade. Ignorar o Politec e não dar continuidade a esse projeto, assim como as demais obras paradas, não pode ser capricho para deteriorar a imagem do ex-prefeito, que também usou tática parecida com seu antecessor. Isso é mesquinho. A cidade precisa tocar para frente, que isso não se repita. Concluindo, presidenta, que não repita a proposta fraudulenta do ex-prefeito Roberto Naves, que iludiu famílias com o sonho da casa própria, dando lotes em áreas ilegais e sem dar condições para as pessoas construírem. Que o prefeito Márcio Correia entregue as 10 mil casas prometidas às famílias que mais precisam. Aliás, foi há mais de 10 anos, na gestão do Partido dos Trabalhadores com Antônio Gomide, que tivemos mais de 7.500 casas prontas, documentadas e entregues. Dentre as promessas de campanha de Márcio Correia, também exigiremos que se garanta, vereador Suender, as unidades de atendimento fixa e móvel para as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Anápolis merece e será a cidade que nasceu para ser, dos grandes sonhos e das grandes oportunidades. Por isso, não vamos tolerar uma nova versão de Roberto Naves. Merecemos debates de alto nível sobre grandes temas e projetos, com responsabilidade e afeto por nossa querida gente. Merecemos Anápolis do tamanho que ela deve ser, grande. Contem comigo nesta missão de cuidar da nossa cidade e bem servir ao nosso povo. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador René Chulis, por fazer uso da palavra. Agora eu convido o quinto orador, vereador Reamildo Espíndola, que dividirá sua fala com o vereador Jackson Charles e usará 3 minutos desse expediente.
10h43, agora o vereador Reamildo do Autismo do Podemos usa a tribuna. 5 minutos.
Bom dia, senhoras e senhores. Cumprimentar aqui o vereador Andréia, cumprimentando a todos da mesa. Sempre cumprimento você que está nos acompanhando através das redes sociais, Rádio Manchester, TV Câmara. E aqui no plenário quero trazer meu cumprimento ao meu amigo Daniel Medina, cientista político de Brasília, que está presente hoje aqui na Câmara Municipal, né, acompanhando de perto aqui as sessões que acontecem neste dia. Bom, eu tenho uma fala rápida, queria usar a ordem do dia para outros assuntos. Mas, a princípio, né, o primeiro ato da Subprocuradoria da Pessoa com Deficiência é uma nota de repúdio quanto à fala de 2 psicólogas que atendia uma criança com autismo no estado de São Paulo. E aí a fala é macaco, banana, banana, macaco. E essa criança entrou num processo de crise onde foi levada a uma unidade de saúde. E aí os pais perceberam a questão do capacitismo, quanto essa criança, a fala dessas profissionais. Então, meu gabinete, junto à sua procuradoria, estamos fazendo uma nota de repúdio quanto a esses profissionais. Se não tem capacidade, não busca a tal profissão. Estão lidando com pessoas que têm necessidades específicas. E essa é a nossa defesa. Uma fala que eu sempre trouxe desde o começo, quando comecei a falar sobre autismo, na cidade de Anápolis, em 2009. Autismo é uma questão de amor. Quem não vive a realidade dentro de casa não sabe o que de fato é. Então, nós vivenciamos todos os dias com mães depressivas que talvez fica 20 ou 30 dias sem sequer conseguir lavar o seu cabelo por conta dos comportamentos do filho. E de repente, quando essa mãe traz o filho para a socialização e dentro da educação e dentro de um centro terapêutico encontra um profissional desse, e aí de fato nós precisamos repensar o conceito se de fato essa profissional, essa psicóloga deveria estar ali dentro daquele consultório atendendo aquela criança autista. Se não tem condição, existem N profissões, sei lá, vai vender picolé, vai vender Avon, entendeu? Mas deixa alguém que ame o que está fazendo. Então, uma nota de repúdio através da sua procuradoria da pessoa com deficiência da cidade de Anápolis.
Próximo orador, vereador Jacques.
Agora são 10 horas e 46 minutos. Vereador Jackson Charles, do PSB, usa agora a tribuna. Vereador Hamilton usou apenas um pedacinho do tempo de 10 minutos, que será o restante agora ocupado pelo vereador Jackson Charles. Vamos ouvir. São 10 horas e 47 minutos.
Quero resumir os meus cumprimentos, porque eu tenho 3 minutos a menos, e queria pedir a compreensão de todos. Cumprimento a mesa na pessoa do presidente em exercício e agora retomado pela presidente Andréa Zende. Senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, e cumprimento todos que estão presentes aqui no auditório. Eu, antes de iniciar minha fala, eu quero aqui fazer um cumprimento e um agradecimento ao vereador Domingos de Paula, a quem eu tenho um enorme carinho. Quero agradecê-lo, vereador Domingos, pela sua defesa ao meu nome, e isso demonstra que o senhor tem respeito e consideração por mim, mas eu tenho que fazer justiça. A minha não participação na reunião com o senador Wilder foi muito mais motivada e pautada pela minha vaidade pessoal, e não porque eu fui barrado pelo prefeito Márcio Corrêa. Muito pelo contrário, o prefeito Márcio Corrêa tem todo carinho, respeito e consideração por mim, e jamais ele permitiria que o vereador Jackson Chaves fosse barrado ao adentrar na prefeitura municipal. Portanto, quero assumir aqui de público que foi muito mais uma questão de vaidade pessoal minha do que uma ação do prefeito Márcio Corrêa. Diante das falas aqui proferidas, eu quero fazer alguns agradecimentos. E eu quero iniciar minha fala colocando um vídeo para que todos vejam e que norteie a minha fala. Por gentileza, solte o vídeo. Eu quero aqui, de público, fazer um agradecimento ao comandante do 3º CRPM, Coronel Alisson Ferreira Sobrinho, que veio a público defender o governo do prefeito Márcio Corrêa, que veio a público assumir as tratativas que já estavam acontecendo entre a Polícia Militar e o prefeito Márcio Corrêa.
Este homem aí, que acabou de falar, é o chefe da tropa. Esse fala em nome da tropa. Esse fala em nome da Polícia Militar, no meu entendimento. Eu quero agradecer o comandante Alisson pela sua grandeza em ir a público defender e agradecer o prefeito Márcio Correia. O prefeito Márcio Correia tem um tremendo respeito pela Polícia Militar, uma ótima relação com a Polícia Militar. E, obviamente, nós temos que considerar que várias pessoas também defenderam essa questão, como o vereador Fred Cacheta defendeu, mas que a tratativa, ela não aconteceu em um dia, ela já vinha acontecendo. E, obviamente, a burocracia, ela fez com que as coisas caminhassem dentro de um cronograma pré-estabelecido, mas que, absolutamente, há dissabor, descontentamento por parte da Polícia Militar, sobretudo sobre os policiais que fazem um belo trabalho na Força Tática na cidade de Anápolis. Não tenho dúvidas que essa parceria irá avançar muito mais. Ela será ainda maior. Com certeza, na valorização da cidade, da sua segurança, mas, sobretudo, no reconhecimento ao trabalho feito pela Polícia Militar na cidade de Anápolis, no estado de Goiás. Eu quero aproveitar a oportunidade e me dirigir ao vereador Rimi, dizer, vereador Rimi, que sem gritos, baixo, mas bastante transparente e claro, eu quero dizer ao senhor que absolutamente o lado certo está do lado que o senhor está dizendo. O lado certo, vereador Rimi, é o lado que nós não permitimos que as paixões avermelhadas sejam maiores que os interesses da população de Anápolis. Nós estamos num momento de união.
Uma parte, vereador.
Pois não. Renê, você me perdoa, eu não vou te dar, porque o tempo não está... Mas você fala pela ordem.
Peço, Renê.
É. Nós estamos num momento de união, de entrega para a cidade. E quanto mais nós estivermos juntos, somando um com o outro, nós, com certeza, haveremos de alcançar um objetivo maior, e é defender esse povo que nos elegeu para estar aqui. Então, o lado certo para mim não é A e nem B, é C, é o povo. É o povo que é o lado certo. Então, se nós viemos aqui fazer um discurso de definir qual é o lado certo, eu vou dizer qual é o lado certo. O lado certo é o lado do povo. E é desse lado que eu vou estar, aqui, na defesa do prefeito Márcio Correia, ajudando nós, vereadores, contribuindo para que a Câmara faça um excelente trabalho. Mas eu quero complementar a fala do Rimi. Nós iniciamos essa semana o mutirão das cirurgias de catarata, que foi o que o senhor comprou ali. O mutirão das cirurgias eletivas também já estão a todo vapor. A abertura do Hospital Alfredo Abraão também já está em pauta e acontecendo. Outras ações na saúde, com certeza, haverão de acontecer. Nós temos apenas pouco mais de 30 dias de governo. Não tenha dúvidas que o senhor será atendido em todas as demandas que o senhor apresentou ali no seu discurso, apenas para contribuir com a sua fala. O tempo, infelizmente, não é suficiente. Tem outros assuntos para ser tratado, mas eu quero finalizar, vereador Suéder, fazer um cumprimento ao prefeito Márcio Correia pelo seu desprendimento. O desprendimento de colocar, falei aqui, os interesses da população acima dos interesses pessoais e das suas angústias pessoais. E quando o prefeito fez o contrato ao qual o senhor mencionou, ele fez porque ele tem um compromisso com a sociedade. Nós estamos aí prestes a uma campanha de dengue imensa, que é um surto imenso, e nós precisamos ser ágeis na questão da publicidade. Isso não quer dizer que não haverá fiscalização, isso não quer dizer que não haverá legalidade, isso não quer dizer que o prefeito pactue com qualquer ação que tenha sido feita que não seja correta ou legal. Muito obrigado e boa palavra.
Obrigada, vereador.
Réplica, presidente.
Jackson Charles, réplica ao vereador Rimedius.
Obrigado, presidenta. Vereador Jackson Charles, com todo o respeito, quando eu me refiro à questão de lado certo usado na campanha pelo prefeito, foi porque justamente isso é uma tática para poder marginalizar, excluir o lado do outro. Não apenas o meu, que defendia um outro candidato do Partido dos Trabalhadores, mas o do senhor também, que defendeu a candidata Elisânia. É como se o lado que o senhor tivesse defendido fosse o lado errado. E eu quero deixar claro que eu não escondo o partido que eu fui eleito. Aliás, nós estamos no parlamento e a própria legislação eleitoral nos obriga a ter fidelidade ao partido. Então, eu não uso o partido político só para chegar ao poder. Eu não escondo o partido, eu tenho origem. E o meu lado é o lado do povo, do interesse da comunidade, quando for. Mas também será o lado de fiscalizar. Eu não tenho o lado do poder. Eu não tenho o lado da conveniência política. Que isso fique claro nessa casa.
Réplica. Réplica, presidente.
Vereador Fred.
Obrigado, presidente. Só na oportunidade aí, falar ao meu amigo, que eu respeito muito também ele, vereador Jackson Charles, só que infelizmente ele está confundindo alho com bugalho, né? Quando ele citou ali que o coronel Alisson fala em nome da polícia, com certeza, e ele está corretíssimo, ele que fala em nome da tropa. Quando eu subi na tribuna, eu não quis falar em nome da tropa. Qualquer tipo de serviço que é pago pela prefeitura, que se o gestor ficar em atraso, eu estarei subindo ali. Mas eu estarei subindo, meu discurso é ter um direito. E não estarei falando pelaquela classe toda ou que eu comando aquela classe. A minha fala dali é apenas para que o prefeito pague. E não que eu estou falando em nome da tropa. Aquilo ali é um serviço que está sendo prestado pela prefeitura. E eu, como vereador, tenho total legitimidade para isso. Era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado, presidente.
Convido o sexto orador a fazer uso do grande expediente, vereador Jean Carlos.
São 10 horas e 57 minutos, vereador Jean Carlos do PL, líder do prefeito.
Bom dia, presidente. Cumprimento a senhora, todos os colegas. Terceira semana das sessões ordinárias, os ouvintes da Rádio Manchester e todos aqueles que nos acompanham também pelo YouTube. A despeito da visita, Suenda, do nosso senador Wilder Moraes, posso deixar de reafirmar aqui a satisfação de podermos todos aqui que estiveram lá acompanhar ali um bate-papo, uma apresentação de reivindicações importantes. A destinação já de recursos na ordem de 8 milhões e meio, máquinas e certamente a declaração de apoio ao nosso prefeito Márcio Correia e a todos nós, né, que deixou ali bem à vontade, portas abertas, para que nós possamos fazer uma parceria, Alex, e buscar recursos junto ao mandato do senador. Então, cumprimento ele e sem dúvida é um importante apoio para a administração que nesse momento tanto necessita de recursos. Só quero aqui, sobre a fala do vereador Rimê, jovem, mais jovem desse mandato, cumprimentar o senhor. Eu tenho certeza que o senhor poderá fazer a divergência, os debates, trazer as ponderações, mas de forma, como o senhor bem disse, equilibrada, com conteúdo, fundamento, diferente de alguns que não possuem e fica parecendo para pagar e repetindo a mesma coisa. Sou tem tudo. Vai ser bem mais fácil, certamente, fazer um contraponto com uma pessoa que tem preparo e me parece bastante bem intencionada. Apenas uma ponderação em relação ao que o senhor falou de paralisação de alguns contratos, de continuidade, por exemplo, o contrato da publicidade. Sou, como operador de direitos, sabe bem. A rescisão de contratos, ela exige motivação. E nós temos um princípio da administração pública que se chama continuidade da prestação do serviço público, vereador Divino. Então, há bem da população,
da continuidade do serviço público, da transparência, nós tivemos aí, a administração decidiu, né, até porque para se fazer uma nova licitação, digamos, devendo da publicidade, iriam meses. Decidiu.
Uma parte, vereador.
Darei depois. Decidiu prosseguir para resguardarmos a campanha de publicidade de combate à dengue, para resguardarmos a campanha da questão do pagamento de IPTU, para a questão do trânsito, para a questão da educação de volta às aulas. Então, por isso, certamente, nós decidimos, o que não quer dizer que não vai ser fiscalizado e, por que não, revisto e preparado uma licitação em melhores requisitos e, por que não, em valores mais módicos. Mas pode ter certeza, vereador Rimeiro, será com responsabilidade, respeito ao erário público que vai ser gasto as campanhas e toda a matéria institucional do município. E, certamente, o senhor vai estar acompanhando e verá de perto isso. Em relação à suspensão de contratos, em algumas situações, alguma paralisação de obras, não é por capricho, é por falta de dinheiro mesmo. Porque o senhor bem disse ali, pegou-se quase um bi de empréstimo, mas não entregou na mesma proporção. Como exemplo da ponte estaiada, que já se gastou cerca de 70% e poucos, mas não se tem 40% da execução. E os recursos, né, não estão mais disponíveis, já foram utilizados. Então, a essas questões, certamente, será observado, auditado e buscar uma saída, sobretudo ali na trincheira do Recanto do Sol, para que nós possamos, em breve, quem sabe, dar seguimento. Assim como será feito e aparelhado corretamente o Hospital Jorge Rajá e a UPA Central. Então, fica bem mais fácil debater, forma lúcida, com quem tem preparo, conhecimento, e eu tenho certeza que o senhor traz isso aí no seu conteúdo. Em relação aos programas habitacionais, é um compromisso de campanha e será feito. Diferentemente do modelo aplicado, que entregou aí a cerca de 700 pessoas lotes, mas não tem recurso, não destinaram recurso, e muitos, a grande maioria absoluta desses lotes, infelizmente, continuam ociosos e a população na expectativa. Nós vamos, sim, o governo Marcos Correia criar um programa habitacional que dê condição do cidadão entrar para casa, para ter sua dignidade e, certamente, o seu local de residir. Antes de mudar aqui, eu passo ao senhor uma breve réplica, uma parte, por favor.
Com todo respeito à Vossa Excelência, vereador Jean Carlos, mas um dos meus questionamentos no meu discurso foi justamente em relação à manutenção de alguns contratos, crítica ao ex-prefeito Roberto Naves e suspensão de outros. Então, não faz sentido, por exemplo, você manter um contrato milionário de publicidade e você suspender o contrato com a maternidade doutora Adalberto. Né? Então, é um contrassenso. Tá? Então, a minha crítica no nosso discurso foi justamente em relação a isso.
Obrigado, Remy, mas eu vou te esclarecer aqui. Na verdade, o contrato da maternidade, ele não foi suspenso por liberalidade e vontade da administração atual. Infelizmente, um contrato que seria simplesmente, Alex, aditivado, prorrogado, ele foi rescindido no último dia e alterado em mais de 25% do seu valor e dos serviços a serem prestados, sem motivação explícita e sem o devido processo legal. Ou seja, no dia 31 de dezembro, rescindiu aquilo que era para ser a prorrogação e hoje estaria prestando serviço irregularmente repassado para se alterar os valores. Então, por essa razão, diante da foi detectada pela equipe econômica e pela Secretaria de Saúde, foi submetida à apreciação da Procuradoria, que apontou falhas nessa, né, rescisão do contrato da maternidade e na implementação de um novo contrato, sem observância aos ritos regimentais, regulamentares da administração pública. Mas pode ter certeza, está perto de termos a decisão, sabemos da importância da maternidade, e que, mesmo que um equívoco tenha provocado todo esse embrólio aí nesse início, a administração do prefeito Marcos Correia vai solucionar e em poucos dias será resolvido e em breve repassado para a regularidade da maternidade. Diferente desses outros, no caso da publicidade, não teve alteração. Podemos até não concordar com o valor e será gasto apenas o necessário até que se proceda uma nova revisão e, quem sabe, um novo processo licitatório para melhor contratação e de prestação de serviços para essa modalidade na administração. Mas foi em respeito ao cidadão, para que nós possamos combater a dengue, fazer a campanha adequada, fazer a campanha para a arrecadação do IPTU, do início das aulas, que foi necessário, até porque uma licitação demanda um prazo razoável. Mas aqui eu vi o colega que está aí sempre criticando, aplaudir o prefeito Marcos Corrêa por ter prorrogado. Isso vai aplaudir por muitas outras coisas também. Deveria estar aplaudido pela abertura do Alfredo Avão, pela entrega dos kits escolares, pela zeladoria e limpeza que está sendo feita na cidade, com a ampliação das equipes. Certamente vai aplaudir quando as vagas da educação infantil forem ampliadas e certamente vai aplaudir quando nós ajustarmos a economia e as finanças do município e voltarmos a ter a tranquilidade para fazer os investimentos necessários. E, por último, eu quero só dizer o seguinte: a risada de tolo é igual espinhos na fogueira, são estalos e não significam nada. Eu prefiro, vereador Hamilton, vereador Weders, está lá em Provérbios, as críticas dos sábios que os elogios dos tolos. Então, enquanto o tolo estiver me criticando, eu estou satisfeito. Né? Vamos seguir o trabalho, tem muita coisa a fazer. Eu vou a palavra, senhora presidente.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Não havendo mais inscrito no grande expediente, encerro o grande expediente e peço para que o vereador Ananias possa fazer a chamada dos vereadores para constatar se há maioria para abrirmos a ordem.
Vereador Suender, vereador Frederico Odói, vereador Carlinho da Feira, vereador Divino do Corinthians, vereador Leitão, do sindicato, vereador Alex Martins, vereador Luzimar, vereador Fred Cacheta, vereador Domingos de Paula, vereador Rimê, vereador Wederson Lopes, vereadora Celiane, vereador Hamilton, vereador Marcos Carvalho, vereador Zé Fernandes, vereador Andréia, vereador Ananias. Coro suficiente, presidente.
Havendo coro suficiente, abro a ordem do dia. Peço para que o vereador Ananias possa ler o projeto a ser discutido e votado nessa sessão.
Lista de requerimentos de serviços públicos. Alex Martins, requerimento número 721. Projeto institui o regime de adiantamento. Em primeira votação, PLO 04-2025, vereador Hamilton do Autismo. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a incluir no calendário festivo do município o evento CONAAD, Conferência de Adolescentes da Assembleia de Deus e da Outras Providências. Constituição, Justiça, Educação e Cultura favoráveis ao projeto.
Discutindo.
Com a palavra, o autor do projeto, vereador Hamilton do Autismo.
Conferência Nacional dos Adolescentes da Assembleia de Deus em Anápolis foi instituída através do pastor Carlos Silva e a pastora Suelen, onde destaca um encontro de adolescentes para um momento de adoração e gratidão a Deus, trazendo ali orientações espirituais. Eu estou sob a direção do Paulinho e a Jaqueline. Queremos aqui chamar a atenção, enquanto muitos não têm a oportunidade, talvez em diversos lugares, e até fazendo uso de entorpecentes, iniciando ali uma vida por esse rumo, esses adolescentes têm a oportunidade de estar dentro de um recinto religioso, podendo ouvir palavras de incentivos, que poderá, ao longo da vida, produzir e conduzir ali também atos de bom cidadão. Então, o Congresso ele vem trazer essa referência.
Projeto ainda em discussão. Não havendo mais discussão, projeto em votação. Contrário se manifesta em votação simbólica. Votação. Projeto aprovado por unanimidade. Com a palavra o secretário para votações de moções e indicações.
apresenta emoções, vamos ler os requerimentos. Alex Martins, presente. Número 721, 760, 761. Ananias Júnior, 720, 744. Capitão Elisete, 765, 768. José Fernandes, número 691, 693 a 694, 696 a 702. Frederico Godoy, 729, 732, 752, 759. Policial Federal Suender, 723, 728, 745, 747, 748, 750 a 751. Ramilton Autismo, 733 a 735. E o Ederson Lopes, 722. Lista de requerimentos para leitura e votação. Vereador Lucimar Silva, requer o encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, solicitando a realização de estudo técnico a fim de conter o alagamento da rua Joaquim Machado, localizada no bairro Sítio do Recreio Denise, Anápolis, Goiás. Policial Federal Suender, requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando melhorias nas clínicas de hemodiálise, em especial a clínica James Funston, nessa cidade. Requer encaminhamento de ofício à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, solicitando a fiscalização do estacionamento em locais proibidos, em especial em vagas de carga e descarga nessa cidade. Lista de indicações para leitura e votação. Ananias Júnior, indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Márcio Aurélio Corrêa, solicitando a criação de mais um conselho tutelar. Dr. José Fernandes requer o envio dessa indicação ao prefeito municipal de Anápolis, através dos órgãos competentes, a construção de uma área para uma lanchonete na Praça José Rossi de Godoy. Policial Federal Suender, reapresentação de indicação ao chefe do Poder Executivo para a construção de uma praça com vagas de estacionamento na área vizinha ao posto de saúde São Carlos, localizada na esquina da rua 5 com a rua 7, bairro São Carlos. Indicação ao chefe do Poder Executivo para a construção de uma arena esportiva completa e devidamente paramentada, inclusive com vestiários, no bairro Jardim Primavera. Indicação ao chefe do Poder Executivo para a construção de uma praça com academia ao ar livre, instalação de parque infantil, arena de futebol, devidamente iluminada e arborizada no bairro Jardim Primavera. Reapresentação de indicação ao chefe do Poder Executivo para a construção de uma praça devidamente paramentada com a academia ao ar livre na rotatória do encontro da rua 20 com a rua 7 e avenida 8, no bairro Conjunto Mirage. Indicação ao chefe do Poder Executivo para realizar a reforma da Unidade Básica de Saúde de João Anápolis, distrito do município de Anápolis. Indicação ao chefe do Poder Executivo para a construção de uma praça devidamente paramentada no encontro das ruas 6, rua São Francisco e rua Bartolomeu Bueno, Vila Santa Maria. Indicação ao chefe do Poder Executivo para a construção de uma pista para caminhada e parque infantil em toda a extensão do canteiro central da Avenida Raimundo Carlos Costa e Silva, no Jardim das Américas. Indicação ao Poder Executivo para a construção de uma praça com academia ao ar livre, devidamente equipada, arborizada e iluminada, na área em frente à quadra 7, lote 1, na rua Luiz de Godoy, esquina com a Avenida Estados Unidos, Vila Harmonia, por se tratar de uma área pública nessa cidade. Indicação ao chefe do Poder Executivo para a construção de um centro esportivo no bairro Boa Esperança, nessa cidade, com campo de futebol, gramado e arquibancadas, quadra de areia, praça, academia, ao ar livre, iluminação e sanitários. Indicação ao chefe do Poder Executivo para a construção de uma praça com academia ao ar livre, devidamente equipada, arborizada e iluminada, na rua 6 de Maio, bairro Boa Esperança. Indicação ao Poder Executivo para a revitalização completa com academia ao ar livre, instalação de parque infantil iluminada e arborizada da praça localizada no encontro da rua 24 com a rua 58, Vila Norte, nessa cidade. Indicação ao Poder Executivo para reforma e revitalização completa do Parque da Cidade, na Avenida Brasil Sul, Cidade Jardim, nessa cidade. Indicação ao Poder Executivo Municipal para construção de uma praça com arborização, com a instalação da pista de caminhada, arena esportiva e parque infantil do encontramento, entroncamento da Avenida Comercial, rua PB 9 e rua PB 7, no Parque Brasília. Ramilton do Autismo. Requer que seja enviada indicação ao excelentíssimo prefeito, solicitando a criação de projeto para instituir a função de profissionais de apoio das unidades escolares, modificando a nomenclatura dos cuidadores para profissionais de apoio. Thaís Souza, ela não está. Sem mais, devolvo a palavra ao presidente.
Requerimentos e indicações estão em discussão. Havendo discussão, votação simbólica. Contrários, se manifestem. Requerimentos aprovados por unanimidade.
Discutindo, presidente.
Agora nós já estamos na votação, né?
Tá bom.
Na próxima. Requerimentos aprovados por unanimidade dos presentes. Não havendo mais votações, passo a palavra ao vereador Rábio Espíndola, que já está inserido na ordem do dia.
Pela liderança.
Bom, quero usar aqui minha fala, destacar sobre a reunião que tivemos na sexta-feira, junto à primeira-dama, doutora Carla Correia, onde nós trazíamos o assunto sobre, né, os profissionais de apoio, tendo em vista que já ao reinício das aulas no ano letivo, e alguns dos alunos ainda não foi contemplado com este profissional. Antes mesmo que começassem as aulas, havia encaminhado junto à secretária de Educação, professora Adriana, esse projeto que todo início de aula, todo ano letivo, desde 2010, nós fazemos aí esse caminho, desse diálogo dentro dos nossos grupos de WhatsApp, quanto aos pais, a necessidade desse profissional. Então, encaminhamos ali as demandas de todos quantos não havia ainda, o ano passado, atendido sobre a condição da lei que traz aí esse respaldo conforme a necessidade da lei 12.764 sobre profissional de apoio. Então, já retornou às aulas e algumas das crianças, em especial os autistas, existem famílias que têm até gêmeos que ainda não foram à aula justamente por conta dessa falta do profissional. E naquela conversa, de imediato, nós conversamos também com o Tiago Maia, que é médium de uma reunião virtual, onde ele destacou que em um tempo bem próximo agora, dentro desse mês ainda, nós teremos um edital para esses profissionais. Está aí cumprindo um rito do Tribunal de Contas, justamente para que não venha afligir. Então, já nesse momento, nós teremos aí profissionais de apoio para a nossa comunidade dentro das unidades escolares. Também, a minha fala aqui, eu quero abordar sobre a presença do nosso senador Wilder de Moraes, onde tivemos juntamente com ele na reunião com o nosso executivo prefeito Márcio Correia, e também estendeu-se até ao Sindicato Rural, onde foram entregues alguns maquinários, não só para Anápolis, mas para outros municípios. E na reunião, como pai atípico que ele destacou também o compromisso dele sobre recursos que será destinado à causa autista no nosso município. E eu ali destaquei o trabalho da criação da clínica escola, que não é uma escola, mais uma vez, não é uma escola, é um centro terapêutico, que possa trazer ali terapias para os autistas do nosso município. Voltando aqui à reunião com a doutora Carla, até levei para ela o projeto que havia me encaminhado até agir em 2021, que ali no projeto atendia de 1 a 13 anos. E esse escopo, ele foi compactuado, está atendendo um período bem menor, mas a nossa visão é ampliar para que possa atender essas outras faixas etárias e que o autista, de fato, nesse primeiro período, onde se tem ainda a habilidade de aprendiz, seja aproveitada, porque no período que começar a primeira poda, a segunda poda, a terceira poda e outras podas neurais, que venha reforçar os comportamentos sociáveis nesse autista. Então, a visão é alcançar isso, ampliar, para que de dentro do nosso município nós tenhamos autistas que talvez seja nível 3, mas que na sua vida adulta tenha comportamentos imperceptíveis quanto ao transtorno de espectro autista. Então, mais, eu vou a palavra.
Obrigada, vereador Rames Pinto, vereador Frederico Godoy.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Eu gostaria apenas de parabenizar aqui, presidente, o alcance que tem aqui essas sessões. Agora recebi 3 ligações, uma do ex-presidente dessa casa, ex-vereador, superintendente da Indústria e Comércio, Leandro Ribeiro, outra do Alexandre, vice-presidente da CODEG, e uma do Rony Evaldo, secretário de infraestrutura, e todos colocaram à disposição para ali, o meu amigo Leitão, para resolver aquele problema dos buracos do Daia, vereador Rimê. O Rony falou que vai ver a legalidade, se esse serviço é feito pela prefeitura ou pela CODEG, e eu afirmei para ele que é feito pela prefeitura. A prefeitura recebe taxa de IPTU, recebe taxa de iluminação pública. Então, ela tem que fazer esse serviço. E ele vai ver essa legalidade e aí vai, sim, procurar ali o Alexandre, que é o vice-presidente da CODEG, para que se faça uma tratativa para a prefeitura começar a tapar esse buraco. Temos que entender que o momento é um período chuvoso, temos poucos dias de governo aí do prefeito Márcio, do secretário Ronevaldo, mas mostraram a disposição em ajudar os empresários daquela região. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, Frederico Adói. Realmente o alcance da nossa sessão tem sido cada vez melhor e hoje nós tivemos 300% a mais de engajamento pela nova forma de acompanhar as sessões, que é a nossa forma pelo Instagram. Quero parabenizar a nossa diretoria de comunicação, junto com todos que trabalham na equipe, que tem feito a diferença na comunicação, para mostrar o trabalho dos 23 vereadores da Câmara Municipal de Anápolis. Muito obrigada. Já passo a palavra para Domingos de Paula escrever.
Obrigado, presidente. O pessoal gosta daqui que está acontecendo aqui na Câmara, né? O vereador, às vezes, chama ele de líder fraco, ele acha ruim, mas pensa, o senhor, às vezes, não gosta, mas tem muita gente aí fora que gosta. E da minha parte, só pode falar o que quiser, que não me incomoda, não, pro vereador. Eu quero, presidente, eu pedi pela ordem poder cumprimentar a Vossa Excelência por ter recebido a imprensa aqui na sexta-feira, mostra a importância que o Poder Legislativo dá a esse poder, que é um poder muito forte, que é a imprensa. Eu costumo sempre, nas minhas falas, quando falo em relação à imprensa, muitas pessoas falam que a imprensa é o quarto poder. E eu sempre digo que a imprensa é o primeiro poder que a gente tem nesse país, porque a imprensa é que divulga todas as ações de todo cidadão e chega mais rápido a todas as pessoas informação. Então, a minha fala, mais uma vez, é para poder cumprimentar a nossa presidente, Andréa Rezende, por essa iniciativa de convidar a imprensa para poder estar conversando e propondo ideias para poder, com certeza, estar divulgando aí, quem sabe, mais o Poder Legislativo, essa inovação que a senhora está fazendo aqui no começo. Eu fico muito feliz e eu não tenho dúvida que a senhora vai fazer uma grande gestão. E, desde o começo, eu sempre disse que eu vou estar à sua disposição, se porventura a senhora precisar e eu puder contribuir, tá? Obrigado por me ceder pela ordem.
Obrigada, vereador Domingos de Paula. Mais alguma inscrição? Não havendo mais inscritos na ordem do dia, encerra a ordem do dia. Abre as comunicações.
Comunicar.
Vereador Jean Carlos.
Apenas comunicar aqui, alguns colegas questionaram, devendo, a limpeza das arenas e dos campos que foi iniciada, foi feita em 3 locais, Bougainville, Campos Flamengo, Ginásio Cardipina, mas nessa semana serão feitas outras, as demais. No Dicel Municipalista, o Jardim das Américas, Seca Burguesa, o Campo da Nova Vila, o Setor Sul, o Campo do Residencial Pedro do Vico, Bairro de Lourdes, Vila Norte, Santo Antônio, Interlândia, Vila União e Goialândia. Essa semana segue os trabalhos nos campos e nas arenas, assim como em toda a cidade, o serviço de roçagem e tapa-buracos. É essa a comunicação que eu vou falar.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Vereador Rimei Júdias.
Obrigado, presidenta. Só aproveitar a oportunidade para cumprimentar aqui os novos diretores da Ordem dos Advogados do Brasil, que tomaram posse na semana passada, em uma solenidade muito bonita, e nós estivemos lá enquanto advogado, enquanto colega, né, participando, representando esta casa, e reforçar a importância da OAB para a nossa democracia, para a nossa sociedade, nas discussões de temas importantes. Então, cumprimentar toda a nossa diretoria eleita e que tomou posse aqui na nossa subseção para o próximo triênio, na figura do presidente reeleito, Dr. Samuel Santos, e de forma especial também cumprimentar a chapa opositora que disputou a eleição e que teve a colega doutora Iraides, inclusive, que é diretora desta casa, na chapa, cumprimentando ela também, cumprimento os demais colegas que participaram desse pleito. Então, só para reconhecer a importância da OAB para a nossa cidade e desejar os nossos parabéns à nova diretoria, contem com o vereador Rimê Jules nesta casa. Obrigado, presidente.
Obrigada, vereador Rimê Jules. Com a palavra, cabo Fred Caixista.
Muito obrigado, presidente. Quero utilizar o espaço das comunicações para fazer meu agradecimento aos vereadores Jean Carlos, vereador Ederson Lopes, que eu tinha tá aqui atrás. Né? Semana passada fizemos levantamento de algumas demandas, questão das lâmpadas na Avenida Brasil, do lixão ali do Jamil Miguel, da questão da roçagem ali da Avenida José de Deus ali no Itamaraty. E todos esses serviços foram feitos. Acabo de ser informado aqui que, por último, vi até um vídeo do Jean, lá na Avenida José de Deus, foi bem feita a roçagem, mas também outros moradores. E agora recebi a informação que o lixo ali no Jamil Miguel, que estava muito tempo sem recolher, pneus, foram retirados. Então, sinto agradecido ali, juntamente com o vereador Alex Martins, fizemos essa batalha juntos. A questão do lixo lá no Vila Verde, obrigado, viu, Ederson Lopes? Sei que você também tem um carinho especial ali para o condomínio de Vila Verde. Então, estaremos trazendo aqui as demandas, mas também fazendo os agradecimentos. Quando é para trazer, eu trago, eu vou trazer sempre. Aquilo que a população me pedir, eu estarei trazendo. Mas também agradecer quando é feito, e feito em parceria com vereadores que realmente nos ajudam a solução do problema, eu também irei agradecer. Então, era isso que eu tinha para dizer hoje. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Divino Santa Cruz Corinthians.
Obrigado, presidente. Bom dia a todos presentes. Presidente, só para poder informar que a gente esteve ali no distrito de Joanápolis na última sexta-feira e a gente andou verificando que a necessidade da população local em ter uma escola do município, ela é muito importante. Hoje tem um adendo lá da escola que é no Filósofo, que atende hoje lá cerca de 100 crianças. E a gente já vai encaminhar esse pedido aí para o prefeito Márcio Corrêa, para que ele possa entender a necessidade desse colégio lá para atender a população local. E dizer também que a gente tem feito um trabalho de visita, olhando o que está sendo feito e o que não está sendo feito. Eu vejo aqui algumas narrativas que às vezes me preocupam muito, porque dizem uma coisa e, na verdade, não consegue complementar o que é a realidade. Tivemos uma gestão nos últimos 8 anos que, realmente, ela foi muito desastrosa para a cidade, em alguns segmentos e na maioria dos seus segmentos. Porém, o prefeito Márcio Corrêa, ele não é um mágico para poder fazer um carro desaparecer ou fazer com que a conta da prefeitura amanheça lá com tantos milhões para poder fazer os investimentos. Mas em visitas que eu fiz, eu verifiquei que o serviço está sendo entregue. Estive lá na UBS do Parque Iracema na sexta-feira pela manhã, por volta de 6h30, que lá abre às 7h da manhã. Conversei com vários pacientes que são atendidos ali diariamente. Verifiquei que existe ali 4 dentistas atendendo, 4 médicos gerais atendendo, estagiários também atendendo ali. Então, ou seja, o serviço está sendo entregue. Às vezes não vai ser da maneira que uns gostariam que fosse, mas é importante ressaltar o que foi deixado para trás, uma dívida muito alta e que a gente tem que estar trocando o pneu do carro andando. E eu não tenho dúvida que a gestão Márcio Corrêa, ela vai ser uma gestão de grande sucesso. Eu não tenho dúvida que a gestão Márcio Corrêa será, sim, uma das melhores que a cidade já viu. Para poder fechar, é importante também a gente dizer que a gente visitou o CAPS, ali da Quintino Bocaiúva, e a gente detectou que precisa ser dado uma atenção ali. Já falei ali com a secretária de saúde, passei para ela o que está acontecendo, e eu espero que ela possa ter a sensibilidade de estar nos olhando com muito carinho, porque ali é porta aberta 24 horas, e o pessoal precisa de atendimento. Então, eu gostaria muito que a secretária Eliana nos ajudasse nesse sentido. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Divina Santa Cruz Corinthians. Com a palavra, vereador Ananias.
Obrigado pela palavra, vereadora Andréia. Gostaria de dizer sobre a criação de um novo conselho tutelar no município de Anápolis. Ela é essencial para garantir a eficiência na proteção dos direitos de crianças e adolescentes, conforme previsto no Estatuto da Criança e Adolescente. Com o crescimento populacional e o aumento da demanda por atendimento, os 3 conselhos atuais enfrentam sobrecarga de trabalho, o que pode comprometer a qualidade e agilidade das ações. Um novo conselho permitiria uma divisão territorial mais eficaz, maior proximidade com as comunidades vulneráveis e um atendimento mais ágil e humanizado, assegurando que os direitos fundamentais dessa parcela da população sejam devidamente protegidos e promovidos.
De acordo com dados do IBGE, o município de Anápolis já possui mais de 400 mil habitantes. Então, considerando a recomendação do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que haja um conselho tutelar a cada 100 mil habitantes. A cidade nossa, que tem 3 conselhos, necessita do 4º conselho tutelar para atender adequadamente a demanda. A criação dos novos conselhos é, portanto, urgente para assegurar uma atuação mais ágil, próxima das comunidades e alinhada com as necessidades da população. Meu muito obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereadora Ananias. Com a palavra, professor Marcos Carvalho.
Presidente, só para referendar a fala do vereador Ananias, essa é uma pauta que nos preocupa muito, a defesa da criança e do adolescente, e ele trouxe dados estatísticos que apontam a legislação, confirmando a fala de que nós precisamos da abertura do 4º conselho. Nós já temos uma eleição pronta, conselheiros eleitos, então seria somente montar a estrutura e colocar para rodar. É importante lembrar que esse posicionamento está em consonância com o ECA e que nós vamos ampliar o diálogo com o CMDCA, com o Juizado e com o Poder Executivo para que a gente tire essa tarefa do papel. O senhor tem meu apoio e meu posicionamento efetivo nesse sentido.
Obrigada, professor Marcos. Com a palavra, a vereadora Celiane da Esquerda.
Estou muito feliz de ver que no sábado agora, por meio da Prefeitura de Anápolis, do nosso prefeito Marcos Correia, exato também, que como diretor hoje, Adriano, uma parceria com o Cajuru, saíram de Anápolis 6 ônibus no sábado, com 250 pessoas, para serem atendidos em Serof e em Goiânia, sendo que essas pessoas saíram no sábado para passar por uma triagem, exame, e todas elas que estavam ali, elogiaram o atendimento, elogiaram a forma como foi feita, delas terem a oportunidade de sair daqui, né, de ônibus, porque a gente sabe que muitas pessoas não têm essa oportunidade. E já deixar aqui registrado o meu agradecimento ao prefeito Marcos Correia, que tem trabalhado arduamente todos os dias para que a população de Anápolis sejam vistos, sejam cuidados. E isso é só o começo, eu tenho certeza, de um mandato que é muito promissor e tem tudo para fazer para Anápolis.
Obrigada, vereadora Celiane. Isso é, não havendo. Vereadora Cleide Lara.
Apenas para... Bom dia, presidente. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Apenas para colaborar com a fala do vereador Ananias, a criança e adolescente sempre foi uma das pautas que sempre defendemos desde o mandato anterior. E sabemos, sim, vereador, que é necessário a criação de mais um conselho para ajudar aí no... Vereador Marcos também que defende, pode contar comigo, é uma pauta que nós defendemos e sabemos que mais um conselho é necessário, está aí na lei e com isso teremos mais crianças que serão assistidas e acompanhadas perante o nosso município. Infelizmente, nós vemos a cada dia crianças que são vítimas de agressões, crianças que são vítimas de abuso sexual, crianças que são colocadas em várias situações de vulnerabilidade e que precisam, sim, ser alcançadas. E o conselho, mais um 4º conselho tutelar, né, com certeza estará ajudando na proteção dessas crianças e adolescentes. Muito obrigada e conte com meu apoio. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado você, vereadora.
Obrigada, vereadora Cleide Lara. Não havendo mais inscritos nas comunicações, sob a proteção de Deus, declaro encerrada essa sessão e convoco outra para dia 18 de fevereiro em horário regimental.
Muito bem, concluída mais uma sessão ordinária da Câmara, a vereadora